O parágrafo 491 começa de uma forma que faz lembrar o que ele acabou de dizer no 490. Para a consciência de si, não há a unidade entre ela mesma e o seu objeto. O seu objeto parece como, né, o negativo da própria consciência. Mas logo depois de fazer essa afirmação, Hegel comenta o que é a vida do espírito e lança a mão do verbo begeistern. E logo abaixo, já no, nas linhas finais do parágrafo 491, ele lança a mão do substantivo begeistum, derivado, né, do verbo begeistern. Eu prefiro traduzir, né, begeistern como espiritualizar, ao invés de traduzir por vivificar, né, ou animar. Embora, né, também essa tradução como espiritualizar ou espiritualização tenha também suas desvantagens e possa trazer muitos equívocos. Mas, pelo menos nessa tradução, não se perde a noção que está aí presente, que é a noção de espírito, que é precisamente a tese segundo a qual os momentos opostos só são opostos graças à interação entre eles. Que, portanto, nesse sentido, nenhum momento é mais importante do que o outro. Nenhum momento pode ser dito como essencial e o seu oposto como o inessencial. Essa é a verdadeira vida do espírito aos olhos de Hegel. Vida segundo a qual, né, o oposto passa ao seu oposto, né, e depois retorna, fazendo esse movimento que constitui o todo do espírito, né? O espírito já é em si mesmo uma dinâmica interna. E é essa dinâmica que faz evoluir o espírito. Ora, em contraposição a isso, nós temos um pensamento fixador, um pensamento que mantém os opostos ou as diferenças, né, numa oposição absoluta, como ele diz aqui, die absolute Entgegensetzung, uma oposição rígida e que, portanto, rotula os opostos com o bem de um lado e o mal do outro lado. Quer dizer, essa ontologia, ela tem uma dimensão ética, uma dimensão moral, que é também uma dimensão moral perversa, porque é extremamente simplista. Entendeu? Ou seja, de qualificar um dos elementos opostos como a manifestação absoluta do bem, como a única realidade que tem o bem, e a realidade oposta como a manifestação absoluta do mal, como aquela realidade que só tem o mal. Ora, assim fazendo, a dimensão espiritual se perde, porque aí, nesse pensamento rígido e fixador, né, o que que ele faz? O que que ele produz, né? Quer dizer, ele produz, de um lado, né, o espírito, O espírito, que seria o lado do bem, o lado da verdade. E aquele lado oposto, o lado que encarna o mal, ele então ele é visto como privado de espírito, carente de espírito, onde o espírito não penetra. E portanto, daí a tendência fanática de querer eliminar esse outro que não é penetrado pelo espírito. Quer dizer, uma péssima ontologia acaba resultando também numa ética do fanatismo, onde o outro, né, é visto como mal, como uma ameaça, e que, portanto, deve ser mais cedo ou mais tarde, né, neutralizado ou nas formas mais radicais, né, eliminado, né, seja de forma implícita ou explícita, mais ou menos violentamente. Nesse sentido, a compreensão da verdadeira vida do espírito, a compreensão dessa Begeistung, chama aqui a Begeistung der Momente, essa espiritualização dos momentos que constituem a vida espiritual, não, né, concentraria todas suas fichas, seja no indivíduo ou seja na coletividade, né? Ora colocando o indivíduo como bem, ou então colocando como mal, ora colocando a coletividade como bem, ora como mal, e daí, né, oprimindo e reprimindo, seja a coletividade, seja a individualidade. Então, ao final desse parágrafo 491, Hegel anuncia como, esse movimento do espírito, essa Begeistung, essa espiritualização dos momentos, vai ocorrer e que ela deve ser, né, considerada. E, portanto, né, é de se esperar que nos próximos parágrafos nós possamos constatar, né, essa tensão entre, de um lado, a espiritualização dos momentos, a verdadeira vida do espírito, de um lado, e, de outro lado, o pensamento fixador e rígido que quer paralisar o movimento do espírito e fixar as oposições. Quer dizer, de um lado, a lógica do para nós leitores, né, o filósofo que considera a experiência da consciência, que representa, então, né, a posição da da espiritualização, né, da Begeistung, dos momentos do espírito, e de outro lado, a lógica do para ela, que assume a posição, né, do pensamento fixador e daquele pensamento que, de uma forma simplista, rotula os opostos como o bem e o mal.